As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
O Partido Socialista ganhou as legislativas no Conselho de Tomar, sobrepondo-se ao Partido Social Democrata em 9 das 11 freguesias. Só mesmo em Olalhas e nas Serras de Nocera é que houve inversão de papéis. Na globalidade concelhia, António Costa e a respectiva equipa mereceu a preferência de 7.205 tomarenses, mais 11% do que Rui Rio, que se ficou pelos 5.096. No que ao Círculo de Santarém diz respeito, registro para a eleição de 4 socialistas, casos de Alexandre Leite, então, António Gameiro, Maria do Céu Albuquerque e do tomarense Hugo Costa, contra 3 dos sociais-democratas, que colocam como deputados Isaura Moraes, João Moura e Duarte Marques. Registo ainda para o Bloco de Esquerda, que elegeu Fabiola Cardoso, e para a CDU, que voltou a colocar António Felipe na Assembleia da República. Registo então para os resultados em Tomar. Partido Socialista venceu 38,23%, 7.205 votos. O Partido Social-Democrata com 27,04%, 5.096 votos. Bloco de Esquerda com 10,95%, 2.063 votos. A Coligação Democrática Unitária com 4,85%, 914 votos. O CDS-PP, 4,35%, 820 votos. O PAN com 2,66%, 502 votos. Chega, 1,63%, 307 votos. A Aliança com 0,86%, o que equivale a 163 votos. Livre, com 0,79%, 149 votos. RIR, 0,61%, 115 votos. O PCTP-MRPP, 0,55%, com 104 votos. Iniciativa Liberal, com 0,51%, 97 votos. Nós, Cidadãos, 0,34%, 64 votos. O Partido Nacional Renovador, 0,30%, 56 votos. O Partido Trabalhista Português, 0,27%, 51 votos. O Movimento Partido da Terra, 0,24%, 46 votos. O Partido Popular Monárquico, 0,24%, 45 votos. O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, 0,23%, 44 votos. O Partido Democrático Republicano, 0,19%, 35 votos. Ficaram em branco 524 votos, o que equivale a 2,78%, nulos 448 votos, 2,38%. No que ao distrito de Santarém diz respeito, o PS ganhou 37,13%, 76.836 votos. O Partido Social Democrata em segundo, 25,20%, 52.141 votos. O Bloco de Esquerda também em terceiro, 10,22%, 21.141 votos. A Coligação Democrática Unitária, 7,57%, com 15.662 votos. Estas as 4 forças que colocam deputados na Assembleia da República. A Pet Maxi, empresa sediada em Ferreira do Zêzere, assinalou o Dia do Animal com oferta de 2 toneladas de ração, divididas pela Associação Protetora dos Animais de Tomar, a Associação de Defesa dos Animais do Conselho de Abrantes, a Associação Protetora dos Animais Os Bons Amigos, na Golgã, e a Associação Protetora dos Animais de Torres Novas. Uma das entregas teve então lugar na APAT, neste caso no canil Gatil de Tomar, que presta um serviço meritório e voluntário no acompanhamento a cães e gatos. A Pet Maxi, em parceria com a Associação Portuguesa de Alimentos Compostos para Animais, promoveu desta forma um conjunto de iniciativas nas quais incluiu os alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, que se deslocaram a Tomar e fizeram a doação da ração. Na altura, Luís Guilherme, responsável pela Pet Maxi, explicou as bases desta iniciativa solidária.
Estamos a fazer uma ação com miúdos da Escola Ferreira do Zêzere, onde tivemos apoio da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e da própria escola, para tornar este dia um dia diferente para eles e para nós próprios, porque habitualmente já oferecemos rações a esta associação. Hoje é um dia diferente, tanto por ser o dia do animal, resolvemos ser uma doação com esta componente dos miúdos também. A gente, como é evidente, somos uma empresa recente, ainda temos 4 anos apenas a trabalhar, felizmente as coisas têm corrido bem e todos os anos são dezenas de toneladas de ração que a gente vai oferecendo à União Sofre e à Animal Life aqui. E agora neste evento fizemos doação em 4 associações, para ser diferente do habitual, porque é nesta que a gente ajuda mais, fizemos as outras 3 que seriam, que são as mais perto, em Abrantes, na Bulgã e no Entroncamento, Torres Novas.
Envolver as crianças nisto é importante?
É importante, eles serão os futuros adultos do amanhã, eles próprios têm uma consciência, se calhar, diferente do que tivemos da minha geração, quando era mais novo, e é bom eles pensarem também que, às vezes, adotar um animal, um canil destes, numa associação destas, é diferente do que gastar 500 ou 1000 euros a comprar um animal que, se calhar, não precisa tanto como estes que aqui estão, que foram abandonados.
Teresa Vigário, um dos rostos da APAT, fez questão de agradecer este gesto solidário, aproveitando ainda para fazer um ponto de situação em torno do dia-a-dia do Camilo Gatil.
É mais um reconhecimento do nosso bom trabalho, porque se assim não fosse, com essa certeza absoluta, que o Sr. Dr. Luís Guilherme não nos faria, portanto, estas doações como tem feito ao longo destes anos todos, que já vão muitos anos mesmo.
Em termos de lutação, acredito que já esteja aqui um número muito considerável.
Sim, completamente superlotado. Neste momento temos 165 cães, entre 39 são cachorrinhos, portanto já devem ter ouvido falar nestas histórias agora ultimamente, e à volta de 30 gatos. Portanto, não temos espaço mesmo para mais nenhum. Primeiro que tudo, venham-nos fazer uma visita. Vejam com os olhos o trabalho que nós fazemos diariamente. E depois então façam uma avaliação e levem um bichinho.
O Instituto Politécnico de Tomar realizou uma sessão de acolhimento aos novos alunos. Num clima de alegria e boa disposição, centenas de estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os cantos à casa, principalmente aqueles que chegam de países estrangeiros e que escolheram o IPT e, por sequência, Tomar, para dar continuidade à sua vida académica. E por aquilo que se viu nesta sessão, terão feito a opção mais correta. O dia do acolhimento, assim era designada esta ação, começou no campus do Politécnico, onde os alunos se dividiram por cursos, seguindo depois toda a comitiva para o Auditório Pacheco de Amorim, onde houve lugar a uma sessão mais formal. Nessa ocasião, João Coroado, presidente do IPT, deu as boas-vindas aos alunos e professores para um novo ano letivo, desafiando-os a viver para inspirar.
Bem-vindos a todos, especialmente aos estudantes de primeiro ano, primeira vez nesta instituição. É com muito orgulho que eu vejo o auditório completamente cheio. Eu também participo nesta festa como calouro, como vocês sabem, é o meu primeiro ano, portanto, eu partilho das vossas hesitações, da vossa procura, das ligações que são necessárias quando se entra numa nova tarefa, quando se entra num novo percurso. E este é o vosso percurso, é o início da vossa vida que futuramente será profissional. É aqui que vocês vão ganhar as raízes, as ligações, constituir as vossas redes que vão vos favorecer, que vão vos ajudar em todo o vosso futuro e que seja de muito sucesso. Ousem estar aqui no Politécnico de Tomar, aprender com ousadia, vivam para inspirar. Isto é extremamente importante. E se as pessoas olharem para vocês e vocês forem inspiradores em tudo o que fazem, seja em empresas de características familiares, seja de empresas multinacionais, se viverem para inspirar, dão crédito ao vosso percurso académico e dão crédito ao Politécnico de Tomar.
Nuno Madeira, vice-presidente do Politécnico de Tomar, também usou a palavra nesta fase, recordando a história da instituição, que também faz sempre questão de se recordar de quem faz parte dela, em especial os antigos alunos.
No sábado passado estiveram aqui os primeiros alunos do Instituto Politécnico de Tomar. 100 alunos, os primeiros alunos. E eles estão em todo o mundo. E de todo o mundo voltaram a Tomar. E é exatamente isso que vos vai acontecer. De Tomar, de Abrantes. E de Abrantes também, só que esses alunos eram do Politécnico de Tomar. Porque de Tomar começou aqui em Tomar. De Tomar e de Abrantes, vocês vão daqui diretos para o mundo, porque o mundo quer, com toda a certeza, as vossas competências. Extremamente importante é que, enquanto estamos aqui no Politécnico de Tomar, tanto em Tomar como em Abrantes, nós temos responsabilidades sociais. Nós queremos partilhar o Politécnico, partilhar as nossas necessidades, as necessidades do mundo sustentável, exatamente com o mundo que nos rodeia e com a nossa comunidade. Existem vários cartazes, não só de voluntariado, mas temos o cartaz de Toastmasters, Clube de Toastmasters aqui no Politécnico do Mar. É a única de três instituições de ensino superior que tem um Clube Toastmasters. O que é o Clube Toastmasters? Para dotar os nossos alunos de competências de liderança e de comunicação. E também professores, por exemplo. E esse clube tem sessões no anfiteatro aqui ao lado, o B121, todas as quartas-feiras às 7 da tarde. Basicamente a ideia é fazer vídeos, fazer alguns discursos para ver se nós ficamos cada vez melhor a espalhar as nossas ideias. Sessões às quartas-feiras, às 7 da tarde. Também temos, como é lógico, preocupações com o mundo sustentável. E por isso, nós vamos ter a nossa praxe, vai ser também a praxe, a vossa praxe, vai ser também praxe sustentável. E a ideia é não só construir o vosso futuro, mas também plantar o vosso futuro. Dia 7, segunda-feira, recolha de viáticos no Politécnico de Tomar, no Campos e em vários pontos da cidade.
O saneamento básico no Centro Histórico de Tomar deverá ser alvo de novas intervenções no sentido de, entre outros aspectos, proceder à separação de esgotos domésticos dos pluviais. Como referiu a Presidente do Município, Anabela Freitas, trata-se de executar as obras que se encontram ainda em falta no Centro Histórico, sendo que houve registo para uma candidatura a fundos comunitários no âmbito do POSEUR.
Estão em análise as candidaturas do Município de Tomar no âmbito da Tejo Ambiente. Está candidatada à construção das redes na parte que falta do Centro Histórico, portanto, a construção, remodelação da construção de pluviais, portanto, deixarmos de ter rede de sistema unitário e passarmos a ter sistema de águas residuais e de águas pluviais na parte que falta do Centro Histórico. E, portanto, a candidatura foi feita. Como eu lhe disse, está neste momento a haver a análise por parte do POCUR das candidaturas apresentadas. Nós sabemos, recordo-vos, que foram apresentados cerca de 38 milhões de euros de candidaturas para um financiamento de 12 milhões. Portanto, é natural é natural que muitas candidaturas irão ser chumbadas, digamos, por falta de dotação orçamental por parte do POCUR, sendo certo que aqueles investimentos que não forem assegurados pelo POCUR serão assegurados pela empresa Tejo Ambiente, de acordo com aquilo que estava nos estudos, através do recurso a empréstimo bancário. Quanto à calendarização das obras, só depois, portanto, as que forem aprovadas no âmbito do POCUR, portanto, tem que obedecer à calendarização dos fundos comunitários. E, portanto, sabemos que temos um prazo de 6 meses para iniciar as obras após a decisão de aprovação. Em relação às outras que não irão ser objeto de financiamento do POCUR, ter-se-á de entrar em linha de conta com aquilo que é calendarização do orçamento da Tejo Ambiente, em conjugação, particularmente no caso da do Centro Histórico, porque a do Centro Histórico tem, para além das infraestruturas, tem muito pavimento e tem que haver, existem na Câmara 3 estudos diferentes. Portanto, na prática tem que ser 2 empreitadas, uma para as infraestruturas e outra depois para os pavimentos. E dizia eu que na Câmara existem 3 estudos diferentes, 3 projetos diferentes do tipo de pavimento a colocar. Ora, atendendo ao impacto que existe no Centro Histórico e o impacto que o Centro Histórico tem na nossa cidade, eu entendo que a opção, apesar da empreitada ser pela Tejo Ambiente, a opção por uma das 3 soluções que já existem, ou eventualmente uma 4ª solução, que se nós chegarmos a acordo teremos de adjudicar fora o projeto, terá de ser tomada em reunião de Câmara. Não concordo que haja 3 tipos de pavimento diferente no Centro Histórico, entendo que deve haver uma coerência e, portanto, esse será um processo que talvez demore um pouco mais, sendo que o enfoque neste momento é, efetivamente, executar aquilo que são as infraestruturas, os projetos financiados pelo POCU.
O Agroal, na freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar, vai ter dentro de algum tempo um circuito denominado como Rota do Canhão. Para a formalização deste objetivo, registo na recente reunião da autarquia na Bantina para a análise do contrato de comodato com a Junta da Sabacheira, uma vez que os terrenos onde a mesma será implantada são propriedade da freguesia. Como explicou na altura a presidente do município, Anabela Freitas, a criação da Rota do Canhão do Agroal está dependente da conclusão do projeto de requalificação da margem direita daquela praia fluvial, processo que se encontra ainda na sua fase de elaboração.
Está a decorrer a feitura do projeto, portanto, quando estiver concluído, vem aqui, da requalificação das margens, da margem direita do Agroal. É uma candidatura que nós estamos a preparar, a candidatura termina a 30 de novembro, que vai ter, nessa que está, que estamos a fazer ainda o projeto, vai ter um local para autocaravanas, pronto, vai ter um conjunto de equipamentos que depois virão aqui. Entretanto, abriu durante um mês uma candidatura para a criação de rotas. Ora, e pareceu-nos pertinente, já que vamos requalificar aquele espaço todo. Há ali uma rota, o nome Rota do Canhão do Agroal, isto depois fica com outro nome, não tem? Eu também, pronto. Pronto, acho que estamos todos de acordo com o nome, não é? Pronto. Para a construção de rota, ao longo da margem direita do Rio Navão, e o prazo de candidatura terminou na passada terça-feira. Daí eu ter assinado, aquilo é em terrenos da Junta, portanto não tivemos que estar ali com problemas com privados, e portanto que é para a criação desta rota. Tivemos que assinar um contrato de comodato com a Junta, portanto foi assinado e vem agora a ratificação, mas o efeito é apenas para a criação da rota como complemento àquilo que vamos fazer no Agroal, e que quando o projeto estiver concluído, virá a reunião de Câmara para conhecimento.
Se há concelho do Médio Tejo que está a sofrer sobremaneira com a presença da Vespa Asiática, esse concelho será Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a nossa redação apurou, tem havido registro para 4 a 5 alertas por semana relativo à presença de ninhos, sendo que os serviços da Proteção Civil Ferreirenses, na sua página, na rede social Facebook, apontam já para 77 ninhos identificados e removidos. A freguesia de Beco tem sido das mais fustigadas. Importa referir que a autarquia, em conjunto com a empresa especializada em enxame de abelhas, assim como com a população em geral, tem trabalhado para tentar travar esta onda crescente dos citados insetos invasores, em especial através das tradicionais armadilhas. Mas a verdade é que não tem havido mãos a medir, com claro prejuízo para os apicultores, que têm perdido muitas colmeias devido ao ataque da vespa asiática.
Rádio Web, a primeira a informar.
A GM2E Facility Management do grupo Lipronerg chegou ao entroncamento. Está em causa um projeto consolidado, distinguido até com o prémio Incubar mais Lesíria, na área da prestação de serviços, em especial em certificação, auditorias energéticas e engenharia. A breve prazo, a GM2E, que fica situada na rua Jacinto Marques Agostinho, poderá criar até 6 postos de trabalho. A Hertz marcou presença nesta inauguração e registrou as palavras de Luís Inácio, CEO da empresa, que começou por apresentar este projeto.
A GM2E é, portanto, neste momento é atualmente uma startup, criada em 2017. No ano 2016, no ano anterior, foi objeto de uma fase de ideação num programa de inovação da Universidade Católica. No ano 2017, ganhou inclusivamente um prémio, portanto, de inovação, o Incubar Mais Resília. E a GM2E surge, digamos que, de um conjunto de experiências e do posicionamento do mercado da empresa-mãe, que é a Lipronerg, que é a GM2E, portanto, diz que a GM2E é uma marca registada da Lipronerg, e a GM2E coloca-se no mercado como um prestador de serviços, digamos que eventualmente a primeira empresa aqui na região centro com este tipo de abordagem, uma prestação de serviços na área do facility management e gestão integrada da manutenção. Portanto, isto surge porquê? Porque Durante os últimos 10 anos, a Lipronerg, durante a fase de desenho e de desenho e projeto de concessão de engenharia, foi-se apercebendo que um conjunto de legislação e de diplomas que seriam, foram transpostos de diretivas europeias para, digamos que, o enquadramento nacional, que, eventualmente, os responsáveis pela gestão dos edifícios e os proprietários de edifícios e de infraestruturas não estariam com capacidade para, digamos, gerir aquele conjunto de equipamentos e aqueles edifícios, aquele parque edificado, digamos assim, que seria e foi desenhado pela Lipronerg e que seria depois entrar em exploração numa fase posterior, 2, 3, 4, 5 anos depois da fase de desenho e de concepção de engenharia. Estou a falar em diplomas que, em 2006 e em 2008, que trouxeram guidelines para os novos edifícios e para as novas infraestruturas que, de alguma maneira, trouxeram alguma complexidade aos edifícios existentes.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.